Informações da Unidade Móvel da Rádio Sarandi na manhã desta quinta-feira e o assunto agora é saúde. Estamos recebendo aqui o professor Dr. Cláudio Roberto Norberto dos Santos, que é professor do SISURG, ele é que é epidemiologista e o assunto é importante, é um assunto preocupante em todo mundo e também aqui no Brasil, que é a onda do coronavírus. Doutor Cláudio, inicialmente, o porquê dessa denominação coronavírus para este vírus que está infectando tantas pessoas em todo o mundo? Bom dia.
Bom dia. Bem, inicialmente, fazer alguns comentários que é necessário se fazer quando se trabalha com transmissão de doenças, né? Até para as pessoas não se assustarem de uma forma exacerbada, muito alta. O vírus, ele é uma das últimas unidades microbiológicas a ser descoberto o seu funcionamento. Isso faz em torno de 100 anos que se começou a estudar o vírus de uma forma mais profunda. Se sabia que havia uma estrutura microbiológica que fazia destruição dos tecidos. A palavra vírus quer dizer destruição, mas ainda não se tinha uma ideia de o que era essa estrutura. Com o passar do tempo e com o desenvolvimento de filtros de porcelana para filtrar tecidos, se conseguiu entender o processo do vírus. Eu sempre falo para meus alunos que a doença viral, ela é um problema para qualquer medicina, tanto faz para ser para a medicina veterinária como para a medicina humana. Porque doenças virais, elas não possuem assim uma cura. Você possui vacina. O exemplo mais claro que nós podemos citar é a gripe. A gripe é causada por um vírus. Então, o seu estudo da sua forma, que é feito por uma disciplina da microbiologia, até nós temos professor na faculdade, o coordenador, que é um microbiologista, ele pode vir aqui um dia falar, essa forma é que vai dar o nome do vírus. E o coronavírus, quando você olha para ele, ele é uma forma de uma coroa, né? Por isso, coronavírus. Essa é a nomenclatura.
Qual a origem desse vírus, doutor?
Bem, também fica difícil dizer, olha, a origem é essa, porque a medicina, as duas medicinas, elas vêm sofrendo transformações no que tange a abordagem de doenças. Ultimamente nós temos novos conceitos, que são doenças emergentes, doenças reemergentes, doenças novas e doenças recorrentes. Mas o que é de mais comum sobre o coronavírus, que trabalha mais um senso científico na comunidade, comum na comunidade científica, é que essa infecção respiratória, porque ela é respiratória, ela é uma zoonose. Esse vírus se encontra em determinados animais, como a cobra, os dromedários, e o rato e o morcego, certo? Mas eu queria chamar a atenção já para uma outra coisa. Nós humanos, nos últimos anos, vem aumentando muito o nosso modo de relação com o humano, com animais, né? O cachorro vem para a cama, o gato vem para a cama, o gato come junto com as pessoas. Nós estamos, principalmente nesses países que têm, não digo problemas alimentares, mas que precisam comer outras maneiras de proteína, como é o caso da China, que come rato e às vezes tem sopa de morcego, né? E no preparo dessas refeições você pode entrar em contato com esses vírus que no animal não faz a doença, mas vão fazer em outras espécies, né? Então, essa proximidade que nós estamos tendo com animais, tanto faz ser de companhia como animais para alimentação, está propiciando e oferecendo oportunidades para esses novos tipos de doenças.
Há um grupo de pessoas ou grupos de pessoas mais vulneráveis ao coronavírus?
Sim, há. Essa doença, como eu vinha falando, ela tem alguma característica, é uma característica interessante, né? Como cada doença tem suas características que nós temos que estudar para entender como é que vai ser dar a transmissão, né? E o efeito que tem. A epidemiologia é uma área de causa e efeito. Tu descobre alguma coisa e você liga para ver se aquilo tem doença. Um exemplo, pessoas que estão com problemas respiratórios, né? Ou seja, já tem uma pneumonia ou tem o pulmão comprometido, tem alguma síndrome de alguma doença que ataca o problema respiratório, o sistema respiratório. Bem, essa pessoa, ela é uma pessoa que, se ela entrar em contato com o coronavírus, ela tem uma probabilidade, eu estou usando a palavra probabilidade, porque pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça, ela tem uma probabilidade de desenvolver a doença e desenvolver de uma forma que pode levar ao óbito. Né? Então tem que ter esse cuidado. Ou seja, pessoas que já possuem o seu sistema imunológico baixo ou com outras infecções do corpo, essas pessoas podem sim, a partir do momento de adquirir o vírus, de pegar o vírus, desenvolver a doença e causar a morte.
Doutor, apenas isolamento é a medida correta para frear, pelo menos, que essa epidemia se espalhe pelo resto do mundo?
Os epidemiólogos, inclusive eu tive um professor, Fernando Dias de Avila Pires, que é do Instituto Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, que nós no Brasil temos um dos maiores institutos do mundo em pesquisas de transmissibilidade de doença, que é o maior. Né? Ele sempre diz uma coisa, isolar adianta até um certo ponto. Um exemplo, a região da China que tem essa doença, ela... 85% das viagens estão sendo controladas, mas sobra 15%. Né? Então, provavelmente, quase toda a população vai entrar em contato com esse vírus. Entrar em contato com o vírus é uma coisa, eu quero frisar, deixar bem claro isso. Eu entrar em contato com a doença é uma coisa. Eu desenvolver a doença é uma outra coisa. Então, não tem que ter um cuidado, porque eu entrei em contato, eu vou desenvolver. Não, não é assim. Eu posso sim entrar em contato e não desenvolver a doença. Outra coisa que tem que ter um cuidado muito grande é com informações dada por pessoas que não têm conhecimento do fato. Né? Porque em 2013, 14, quando eu estava na Europa, a China já se preocupava com doenças respiratórias. Inclusive os voos que vinham da China, desses países aí em torno da China, para a Europa era muito comum você ver 90%, 95% das pessoas usando máscaras. Né? Porque através das secreções, boca, respiratórias, é que o vírus é transmitido. Então existe já um cuidado há muito tempo sobre esse perfil de doença.
Doutor, para conclusão, pela sua experiência, o senhor acredita que o coronavírus pode virar uma epidemia mundial?
Também é uma opinião do Instituto Oswaldo Cruz e de alguns pesquisadores da epidemiologia de Bruxelas, da OMS, e principalmente de uma universidade que eu conheço muito bem, que é a Universidade de Coimbra, que dentro da Universidade de Coimbra tem um departamento de zoonoses, no qual eu conheço. Há 10 anos atrás, houve uma declaração de uma autoridade desse campo que disse o seguinte: em 50 anos, nós teremos um surto mundial, né, uma pandemia, que é o que nós chamamos, de alguma doença infecciosa e que a chance é muito grande de ser de origem animal, que pode exterminar 50% da população mundial. Eu só gostaria de frisar que isso já houve, né? A febre negra, ela matou 50% da população do mundo, da Europa. No Rio de Janeiro, nós tivemos um surto da febre amarela entre 1910 e 1915, que também foi, inclusive, o vice-presidente da República, na época, morreu da febre amarela. Bem, se vai ser essa doença que vai se transformar numa pandemia, nós não soubemos. Eu também não acredito que seja. Agora, o que nós precisamos é ter atenção Né? Isso eu falo em sala de aula, eu falo em todos os cursos que eu trabalho. Nós temos que ter uma atenção com essa relação homem-animal. Por quê? Não só existe um erro. O ser humano é extremamente antropocêntrico. Ele acredita que ele não é o problema. Mas nós, humanos, também podemos passar doença para os animais. Né? Essa relação aí que precisa, não é que eu estou dizendo que ela esteja no momento errado, não. Mas nós temos que voltar a dar uma certa liberdade aos animais, né? Tratá-los na sua forma de animal. Eu sempre falo isso, essa disciplina chama-se etologia, né? Que é o comportamento animal. Porque o que está acontecendo agora é o seguinte. Primeiro, uma relação muito grande homem-animal a nível alimentar. Né? Você come de tudo. E você tem um déficit de proteína muito grande no mundo. Eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas que me cercam, para os vizinhos. Eu ainda não conheço um país, e eu posso me considerar viajado, que vai tanta comida fora, tanta proteína fora como o Brasil. Esses outros países não possuem. A prova é o seguinte, sopa de morcego, sopa de cobra, certo? Então, tem que se tentar melhorar essas relações. E também as relações de animal de companhia. Né? É muito animal na rua e esses animais podem ser transmissores desse tipo de doença.
Conversamos na manhã desta quinta-feira com o doutor, também professor Cláudio dos Santos, ele que é professor do CESURG e é também epidemiologista, com importantes esclarecimentos e informações sobre o coronavírus. Informações da unidade móvel da Rádio Sarandi na manhã desta quinta-feira com José Leal.